E os mensageiros voltaram para o rei. E ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou. E diz ele: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o Tisbita. O fogo do céu consome sem homens. Então lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e ele aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 servos, destes teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos seus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Nessa palavra aqui, vem mostrar uma pessoa, né, um rei, que fazia totalmente ao contrário daquilo que Deus pedia. Né? Um pouco mais antes aqui, no último capítulo de 1 Reis, diz que Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E serviu a Baal e se inclinou diante dele e indignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fazia seu pai. Então, Acasias, ele não servia ao Senhor. Né? Ele já vinha de uma geração que não serviu ao Senhor, que virou as costas para o Senhor. E ele fez a Israel pecar. E aqui nós vemos a sentença de Deus sobre ele, né? Quando ele ficou doente, ele foi consultar a outros deuses, né? E Elias ali falou: fala para ele, acaso não há Deus em Israel, né? Que possa te curar, que possa transformar, né, aquilo que você... E as pessoas voltaram para falar para ele, e ele não deu ouvidos, né? E o Senhor, ele mandou uma sentença sobre a vida dele, né? Para que ele morresse, né? Porque ele não fez o que era da vontade do Senhor. Aqui nós podemos ver nessa palavra também a autoridade de Elias, né? Aquele que serve a Deus e tem autoridade de falar e de decretar algo, né? Elias foi lá e falou algo que Deus mandou e que aconteceu, né? Cada pessoa que iam lá, olha, o rei mandou que você desça, né? Para falar com ele. Enquanto uma daquelas pessoas não foi lá e se humilhou, né? Diante de Elias ali, né? Por favor, né? Não me mate, né? Mas vá lá falar com o rei, né? Os outros já vieram aqui. Eu reconheço que você é homem de Deus, né? Então, poupe a minha vida e vá falar com ele. Né? E o Senhor mandou que ele fosse. E nós vemos a autoridade do Senhor sobre a vida de Elias também nesta palavra. Né? E eu gostaria de falar aqui também do rei Ezequias. Que é totalmente ao contrário desse rei que eu acabei de falar. Ele um dia se tornou rei. E ele fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. Ele obedeceu ao Senhor e ele reconheceu o Senhor no reinado dele. Ele diz que ele fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor. Ele estabeleceu o culto do Senhor. Ele tirou todos os altares, quebrou todas as estátuas que haviam naquele tempo, que era de adoração a outros deuses, para que fosse adorado somente o Senhor. E aqui nós vemos uma diferença, porque Ezequias, ele também teve uma sentença sobre a vida dele, de que ele morreria, né? Mas o Senhor, ele se inclinou ao Senhor, orou, chorou, né, diante do Senhor, né? E o profeta foi lá e falou que ele teria mais 15 anos de vida, que o Senhor deu para ele mais 15 anos de vida, poupou a vida dele. E nós vemos aqui a diferença daquele que obedece, daquele que segue verdadeiramente o Senhor, daquele que reconhece o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? E o Senhor é aquele que está sobre a sua vida, aquele que está inclinado para ouvir as suas orações, aquele que está para retroceder as sentenças que muitas vezes o inimigo tem jogado sobre a sua vida. Jó, um dia ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aqui nessa palavra, nesse versículo também, o Senhor ele vem afirmar que ele vive, que ele não é um Deus morto, né? Como ele viveu em Israel naquele tempo, olhando aquele povo que murmurava, aquele povo que andava pelo deserto, mas não era melhor que a gente estivesse lá, de lá onde o Senhor nos tirou, lá do Egito? Ah, eu acho que era melhor lá do que aqui, passando fome muitas vezes. Né, o meu pé doendo de tanto andar, 40 anos se passaram e eu estou aqui. Né? E quantas vezes nós somos assim? Né? Quantas vezes nós murmuramos, Senhor, por que isso não aconteceu na minha vida? Por que aquilo ainda não se concretizou? Senhor, por que né, minha família não se converteu? Senhor, por que o quadro não muda? Porque o natural, né, continua da mesma forma, né? E muitas vezes, esse deserto, esse caminhar, as janelinhas que a gente vai abrindo nesse deserto, né? De olhar para o lado, de olhar para o outro lado e esquecer de olhar para o alto, né? Moisés, um dia lutando, ele diz que ele levantava o cajado dele e ele vencia a luta. Ele baixava, eles começavam a perder a luta. E eu procurei né, o significado desse levantar as mãos. Né? Levantar as mãos significa rendição. Né? Quando nós estamos aqui no culto e nós estamos louvando e a gente ergue as nossas mãos, nós estamos dizendo, Deus, nós reconhecemos que Tu és Deus. Senhor, sem Ti, nós nada podemos fazer. E naquele momento, quando Moisés ergueu as mãos, aquele cajado, ele estava dizendo, Senhor, sem o Senhor estar comigo, nós não podemos vencer. Nós nada podemos fazer. Né? Aqui fala que Elias ele ergueu a mão para o céu para que o fogo pudesse descer. Né? E a palavra também fala que o nosso socorro está onde? No Senhor, nos altos montes. Né? Coloco os meus olhos nos montes de onde vem, né, a minha fortaleza, de onde o Senhor está. Né? Além dos montes, além do que os nossos olhos podem ver. Né? A gente tem que também fala que a gente tem que ter o olhar de águia, né? O olhar que olha de cima e não de baixo. Porque quando nós olhamos de cima, nós conseguimos ver aquilo que o Senhor pode fazer. Nós conseguimos ver numa dimensão maior as coisas. E as coisas não parecem ser tão difíceis como a gente tem visto às vezes no nosso círculo. Né, que a gente mesmo faz ao nosso redor. E eu gostaria de ler também Romanos 8. Romanos 8, versículo 35. Que diz assim. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Todos os dias há algo pelo qual nós temos que lutar, há algo pelo qual nós temos que orar, né? A palavra diz para nós estarmos em oração o tempo todo, né? Clamando ao Senhor, porque Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, aquele que nos livra. E se nós estamos em sintonia com o Senhor o tempo todo, né? O Senhor, Ele está à frente de todas as coisas. Né? E você hoje tem se entregado, né, às angústias, à perseguição, à tribulação? Né? O que tem atormentado as nossas almas dia a dia? Né? Para que nós sejamos separados da presença de Deus. Né? Por amor a nós, o Senhor Jesus, ele foi entregue numa cruz, né, para que nós tivéssemos vida. Para que hoje nós pudéssemos falar, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele venceu primeiro por nós, né? Ele sofreu todas as aflições que nós deveríamos sofrer para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Eu gostaria de ler também em Hebreus 3, a partir do versículo 7. Que diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Eu sempre falo que a murmuração nos leva para o final da fila da bênção, né? Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Ouvir essa voz que nos guia a cada dia. Né? Ouvir essa palavra, buscar nessa palavra. Nesses dias eu tenho buscado dia a dia nessa palavra. O alento, a alegria, Tenho buscado forças, porque é só nessa palavra, onde o Deus verdadeiro fala, é que pode nos trazer, né, o refrigério e a paz que nós precisamos no caminhar do deserto. E crendo que o Senhor é o Deus provedor do maná, que Ele vai nos alimentar, que Ele vai nos livrar, que Ele vai fazer a água jorrar, que o pão vai descer. Né? É só assim, né? Crendo nesse Deus verdadeiramente, abrindo nosso coração para que a gente possa olhar para Deus e falar: Senhor, eu creio. Mesmo que você esteja vestido de panos de saco, né? Aqui na Bíblia, quando as pessoas estão vestidas de panos de saco, elas estão expressando ali que elas estão no momento de busca no Senhor, de tristeza, de angústia, mas buscando o Senhor. Mas caminhando, mas olhando para Deus. Né? Hoje, dia a dia, eu tenho orado e falado: Senhor, eu estou caminhando e eu preciso do Senhor comigo. Senhor, eu estou com a minha boca fechada, porque eu sei que o Senhor está à frente. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar as situações. Não importa o que aconteça, não importa o tempo. Né? E eu tenho orado dia a dia. Eu tenho me colocado diante do Senhor, né? Crendo na palavra e crendo que o Senhor é forte para fazer mudanças, para transformar no tempo dEle, é claro. Porque as coisas, elas acontecem no tempo do Senhor. E nós temos que esperar muitas vezes. Esse povo esperou 40 anos. 40 anos esse povo foi provado. Né? O Senhor, ele poderia ter levado esse povo para um caminho mais curto. O Senhor, ele podia. Porque o Senhor criou o céu e a terra e ele conhece todas as coisas. Mas o Senhor, ele precisava tratar a cada um dessas vidas. Né? Muitos não entraram na terra da promessa, como Moisés não entrou. Mas o Senhor, ele quer tratar a mim, o Senhor, ele quer tratar a você. Aquilo que você tem buscado no Senhor vai chegar. Mas o Senhor, antes disso, ele precisa provar o seu coração. Ele precisa lapidar a pedra, que muitas vezes foi... você deixou, eu deixei muitas vezes, essa pedra ficar ali e não deixou o Senhor lapidar para que ficasse da forma que Ele gostaria. Né? O Senhor, ele quer nos ensinar no deserto. O deserto é lugar de ensinamento, é lugar de cura, né? Durante o caminhar. Porque ali nós passamos por várias situações. Várias pedras vão aparecer. E o Senhor, ele vai nos ensinar a pular cada uma delas. Cada uma das coisas que acontecerem no caminho. O Senhor, ele vai nos ensinar. Né? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, ele vai estar ali com a nuvem, né? Nos cobrindo. Né? Ele vai estar com fogo à noite, nos iluminando. O Senhor, ele vai estar cuidando em todo o tempo. Né? Porque o Senhor, ele não é o Deus que deixa a gente passar pelo deserto sem estar presente, sem estar à frente. Né? Porque ele luta por nós. Ele vence por nós. Como ele um dia foi pregado na cruz e venceu a morte. Que só ele podia vencer. Né? Para que nós pudéssemos hoje, né, crer nele e ter a salvação também e ter vida eterna. Né? Então, que através dessa palavra você possa hoje se sentir realmente escolhido pelo Senhor, privilegiado do Senhor, né, por ter, desde o ventre da sua mãe, o Senhor já olhou para você e ele já tinha escrito uma história de vida para mim, para você, para que você viesse a ser tudo aquilo que ele sonhou. Não o que nós sonhamos, mas aquilo que o Senhor sonha de nós. né? E que os nossos olhos estejam nas coisas do Senhor, nos planos do Senhor, naquilo que Ele quer fazer. E que nós possamos correr, né, para Ele, né, correr e entender o que Ele quer de nós. Porque nos dias de hoje, nós temos nos envolvido com as correrias do dia a dia, nos envolvido, né, com o que tem acontecido no mundo, e nós estamos deixando para trás os sonhos de Deus, né? Enquanto está acontecendo guerras, violências, né? O governo dizendo que está acontecendo várias coisas aí, que vai vir crises, que vai vir não sei o quê, nós estamos nos deixando levar, sem pensar naquilo que Deus tem, né? Até que Deus falasse ali, Elias, vai lá ver o rei. Ele não foi. Por quê? Porque ele estava obedecendo a ordem do Senhor. E da nossa vida, né? Nós estamos obedecendo ordens do Senhor. E aqueles também que vão fazer algo para nós, vai receber ordens do Senhor também. Né? Então, tudo está regido pelo poder e pelo governo do Senhor sobre as nossas vidas. Então, não há nada que esteja fora das mãos e da vontade do Senhor. Né? Se assim nós colocarmos a nossa vida diante dEle, inteiramente nas mãos dEle. Né? Esse rei aqui, o primeiro rei que eu disse, né, ele não colocou a vida dEle nas mãos do Senhor. Então, a vida dele estava o quê? Na vida dos deuses, né? A vida dele estava nas mãos de ídolos. Ídolos que não podiam falar, que não podiam fazer nada. E no momento que Deus ali colocou a sentença sobre a vida dele, nenhum desses deuses pôde salvar ele, né? Mas Ezequias, quando foi colocada a sentença sobre a vida dele, ele orou a Deus. O Deus vivo de Israel. E o Senhor respondeu, né? Porque a oração dele tocou o coração do Senhor. E o Senhor estabeleceu para que ele vivesse mais 15 anos, né? Então, que você não desista, que você continue andando, né? Apesar do deserto, né? Olhando à frente, onde está o Senhor. Né? Sem olhar os atalhos, sem pegar atalhos, para que o Senhor ele venha estabelecer o reino dele, para que ele venha estabelecer a vontade dele sobre a sua vida, né? E você não venha desanimar, né? Mas que você venha cada dia olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu continuo crendo, eu continuo crendo, eu continuo crendo. Né? Teve uma vez na minha vida que eu estava passando por uma situação muito difícil. E todos os dias, eu acordava 5 horas da manhã, eu creio que eu já contei aqui. Eu acordava 5 horas da manhã e eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor haja nessa situação. Eu preciso que o Senhor haja, Senhor. Eu creio na Tua palavra que é viva e eficaz. Né? E todos os dias, 5 horas da manhã eu acordava. Mas teve um tempo que o Senhor falou no meu coração que não era para eu clamar mais. Que já era para eu levantar a bandeira da vitória, né? Estabelecendo a vitória sobre a minha vida. E eu comecei, Senhor, eu creio que já está nas minhas mãos aquilo que eu preciso. E eu comecei a declarar, Senhor, eu creio, Senhor, eu agradeço, Senhor, eu te glorifico, porque eu sei que já está nas minhas mãos. E passou alguns dias, o Senhor, ele colocou nas minhas mãos aquilo que eu precisava, né? Então, que nós possamos agir com fé, porque hoje nós estamos agindo por aquilo que os nossos olhos podem ver, o natural, né? Aquilo de chamar a existência da bênção já não tem existido no meio do povo, né? Porque muitas vezes a gente não está crendo nesse Deus. O Deus que nós temos visto muitas vezes está morto, não está vivo. Tem sido como os ídolos, tem sido como esses deuses que não fala, que não faz nada, né? Mas nós temos que olhar para esse Deus, né? E enxergar que Ele é o Deus de vitória, que Ele é o Deus de milagres e que Ele fala e Ele faz. Porque Ele não é homem para mentir, mas o Senhor é Deus poderoso, né? Para fazer o impossível acontecer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não importa o tempo que seja, o Senhor, Ele está presente. O Senhor, Ele está com os ouvidos inclinados para ouvir as nossas orações, ouvir as nossas súplicas e dizer, é momento de glorificar. Para que você creia ali. Que realmente está nas suas mãos e você possa ver com seus olhos espirituais aquilo que você almeja, aquilo que você deseja diante do Senhor, segundo a vontade dEle. E é isso que eu queria trazer nessa noite, que você possa voltar para a sua casa cheio de alegria, cheio de esperança, porque Deus não está morto. Há um Deus em Israel, um Deus que preparou todas as coisas para que você pudesse sentar à mesa com Ele e não comer das migalhas que tem caído da mesa. Né? O Senhor é grande, Ele é forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Amém? Vamos orar.